Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para Chicago. Chicago que está já na sua finalização dos negócios e teremos aí um fechamento negativo para os preços. Mas são quedas aparentemente pequenas, de 3, 4 até 5 pontos nos principais vencimentos e, obviamente, é o mercado se preparando para o relatório de amanhã, relatório de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para falar para a gente sobre o mercado, sobre a tendência dos preços e o que a gente pode esperar em termos de oferta, demanda e precificação da soja, convidamos Camilo Motter, direto da Granoeste, lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tradicionalmente, esse relatório de janeiro, ele não tem muita importância, né, seu Camilo? Mas amanhã vai ser diferente. Seja bem-vindo.
Opa, obrigado, Alex. Minha saudação a todos que nos ouvem aqui pelo esse importante canal de informações que é o Notícias Agrícolas. Realmente, o relatório de dezembro, janeiro, eles não são revestidos daquela importância, a não ser, nos anos anteriores, como um foco na finalização das projeções da safra norte-americana, da colheita norte-americana. Vamos dizer assim, janeiro marca o encerramento, ou melhor dizendo, o número definitivo da safra recém-colhida. Então, amanhã deve sair esse número. Que neste ano, esse relatório se reveste, além disto, uma importância muito grande, porque como os estoques estão apertados e se prevê mais aperto nos estoques, fica a expectativa qual a dimensão desse aperto nos estoques que o governo vai promover. Segundo, qual o tamanho da safra de Brasil e Argentina, cujo plantio foi mais atrasado neste ano, e tivemos muitos problemas climáticos, especialmente no início da estação e agora contando com um pouco mais de normalidade, né? Então, eu diria, este ano é diferente sim, viu, Alex? Em razão basicamente disto. Nós vivemos um quadro de oferta e demanda bastante apertado e o mercado espera ver qual é o tamanho do aperto que vai vir amanhã. Quanto mais vai ser apertado nessas projeções no relatório que sai amanhã? É importante dizer que este aperto nos estoques é promovido por vias opostas. As duas grandes variáveis do mercado, oferta e demanda, elas vêm em vias opostas já há alguns meses. Ou seja, a demanda é crescente, que a projeção de oferta é em queda, né? Então, nós temos esse aperto aí. Isso já produziu uma evolução dos preços muito expressiva, conforme a gente pode ver nas telas aí de Chicago, né? Se a gente olhar para a tela de Chicago e pegar lá de agosto, eu acabei de calcular isso para passar para você e para os amigos do Notícias Agrícolas, do início de dezembro, ou melhor dizendo, meados de dezembro, quando os negócios praticamente se paralisaram por causa das festas de fim de ano, a evolução dos preços em Chicago era da ordem de 14%, ou seja, menos de um mês subiu mais de 14%. E se voltarmos a agosto, no início dessa arrancada de preços, aí meados de agosto, a evolução é de 52%. Então veja que há uma arrancada expressiva promovida por esta demanda maior e a perspectiva de enxugamento da oferta, né?
Agora, seu Camilo, dá para imaginar que essa tendência vai ser mantida?
Bom, os números de amanhã é que vão falar. O mercado está se posicionando um pouco vendedor hoje, porque ele foi muito comprador nesse período. Mas veja, você na abertura falava queda de 4 a 5 pontos, está apenas com 2 de baixa nesse momento, nos minutos finais, né? Então, também a gente pode ter um mercado muito em linha com o fechamento anterior, mas eu diria, o futuro dos preços pelos próximos dias vai estar nas mãos deste relatório. Aí que está a importância dele, porque fundos migraram para aplicação em ativos de risco nesses últimos meses, né? Postado aí em várias premissas, mas principalmente juros baixos de maneira em geral e a visualização de que, em termos fundamentais, o mercado é firme. Então, há uma aposta em alta. Os fundos botaram muito dinheiro, e investidores, e especuladores também, muito dinheiro na compra de produtos agrícolas, contratos futuros em bolsa. Agora, dependendo do que vier amanhã, a gente pode ter alguma liquidação. Eu não acredito que, olhando no longo prazo, vai haver muita liquidação. A tendência, e podemos ter até um relatório francamente autista, e o mercado ser francamente comprador novamente, a gente ir para casa dos 14 dólares em Chicago.
O seu Camilo,
o mercado espera, se a gente falar em projeções, Alex, o mercado espera um certo corte, um novo corte nos estoques. Veja bem que o mercado de 4,7 milhões no mês passado, o estoque americano, é previsto 3,7 milhões de toneladas. Portanto, um corte adicional de mais 1 milhão de toneladas. Né? E no mundo, cerca de 2 milhões e meio de toneladas a menos. Né? Então, esse corte nos estoques está relativamente absorvido pelos preços atuais. Porém, pode haver surpresa se a gente voltar lá a 2013, 2014, se não me engano. Os estoques americanos eram previstos em 2,5 milhões de toneladas. Né? Como o americano costuma dizer, apenas os pipelines ou a tubulação estava cheia. Né? No mais, não tinha estoque nenhum. Né? Então, o relatório de amanhã vai ser muito importante nesse sentido.
Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer. O que a gente precisa prestar atenção amanhã no relatório? É estoque, então, números dos estoques, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo.
Sim, porque o estoque, na verdade, ele é uma síntese das duas grandes forças, de oferta e a de demanda. Né? Então, o estoque ele acaba sendo essa síntese que vai dizer, ó, está bem tranquila a oferta, está bem tranquila a demanda, não há nenhuma pressão, o estoque está mais alto por essa razão. Do contrário, e é o que nós estamos vivendo hoje, estoques crescentemente mais apertados, que significa o quê? Um acirramento da disputa entre as duas grandes variáveis. Oferta, que está sendo um pouco mais minguada, tivemos a quebra da safra americana, e na verdade é uma segunda quebra seguida, né? E agora combina com um possível percalço na evolução da safra sul-americana, principalmente Brasil e Argentina. Isso, na síntese, é estoques mais apertados. Paralelamente, amanhã vai ter um relatório, isso é muito importante também, o relatório trimestral de estoques norte-americanos se reportando a 1º de dezembro. 1º de dezembro, ou seja, setembro, outubro e novembro, é o primeiro trimestre da safra internacional. Né? Primeiro trimestre. Começa lá em setembro, outubro e novembro. O estoque 1º de dezembro vai dizer quanta soja tinha ao final do primeiro trimestre da temporada 2021. Esse relatório também vai sair amanhã e está sendo previsto um volume de estoque de soja de 79 milhões em solo norte-americano. Isso significa o menor estoque para 1º de dezembro desde 2015. Desde dezembro de 2015. Portanto, também é um sinalizador de que aquela evolução de estoques crescentes, que já começou a ser a ficar mais reduzido desde o ano passado, está se acirrando também. Com demanda chinesa em alta, com exportações norte-americanas muito acentuadas. Há pouco saiu, inclusive, o relatório de embarques aí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já embarcou 41 milhões de toneladas dessa safra. 41 milhões. No ano passado, havia embarcado apenas 23 milhões. Isso também é um outro indicador do forte ritmo dos embarques, ou das vendas, ele posterior embarque, também da safra norte-americana, a exemplo do que aconteceu no Brasil. Um enxugamento muito rápido de toda a oferta disponível e todos os estoques disponíveis.
E o importante,
até agora, 41 milhões já embarcaram contra 23 do ano passado. Para uma meta de 59,9 ou 60 milhões de toneladas, portanto, falta aí menos de 20 milhões de toneladas para serem embarcadas, apenas aí com 4 ou 5 meses, ou talvez nem isso, 4 meses no máximo, desde o início da colheita. Né?
E o importante, né, seu Camilo, salientar que embarque é soja entregue. As vendas ainda podem ter negociação, devolução, enfim, mas embarque não. Embarque é aquele que já foi entregue, né?
Sim. Eu não peguei os números de venda, mas as vendas estão muito próximas de completar essa meta de 60 milhões.
É.
Embora nas últimas semanas houvesse pouquíssimas vendas para a China, hoje foi anunciado mais 130 e poucas mil toneladas, mas já há um volume muito próximo daquilo que é tido como a meta do governo americano para as exportações de soja. E aí vem isso que você muito bem colocou. Vendas realizadas, podem haver operações de washout, recompra de posições, ajustes financeiros, etc. E eventualmente, alguns volumes não serem embarcados. Né? Isso pode ocorrer. Ou até ficarem pendentes e serem jogados para a próxima safra. Isso pode ocorrer. Agora, volume embarcado, não. Esse já foi embora e não tem retorno. Portanto, os números que eu falei há pouco, de 41 milhões de toneladas já embarcadas, contra 23 do ano passado, são números consolidados.
Agora, seu Camilo, o senhor falou uma coisa importante de a gente falar mais sobre isso. Se, por acaso, essa redução for confirmada, mas dentro de uma redução aí de cerca de 1 milhão de toneladas no estoque americano, o mercado já precificou isso, precisa ser abaixo disso.
Exatamente, Claro que o mercado oscila e não oscila apenas em função disso. Vamos ter todos os demais fatores que influenciam o mercado sempre atuando. Mas em tese, se cair aí até 1 milhão de toneladas, haverá pouco impacto olhando apenas esta variável. Olhando apenas a movimentação desta variável, com todas as demais variáveis estáticas nessa nossa forma de analisar, não é? Então, como o mercado já espera, está amplamente divulgado que deve haver um corte de mais 800 mil a 1 milhão de toneladas nos estoques norte-americanos, cerca de 2 milhões e meio nos estoques mundiais, isto já estaria bem absorvido pelo mercado. Agora, pode haver surpresas e sempre os relatórios são esperados com muita ansiedade e expectativa. Não pelo que o mercado espera, porque isso já é bem absorvido, mas pelas novidades e até impactos positivos ou negativos que ele pode trazer.
Então, está aí a importância desse relatório de amanhã. Esse relatório vai determinar, portanto, o viés de movimentação lá em Chicago. Se vier alguma surpresa, o viés de alta continua. E daí podemos chegar até onde, hein, seu Camilo? Dá para prever?
É difícil prever, mas de qualquer maneira a gente se reporta que o mercado é cíclico. Né? Se houver um acirramento maior dessas duas grandes variáveis, se as perdas no Brasil e na Argentina também se acentuarem mais no decorrer, obviamente que o mercado pode buscar os 14, pode buscar os 15, mas vai depender de mais aperto, ou seja, como os americanos costumam falar, mais elementos para racionar o consumo. E racionamento de consumo vai se dar via elevação de preços. Né? Embora em mercados inelásticos como é a soja, o preço ele não interfere tanto no nível de consumo, mas tem sua parcela de contribuição. A tendência é de preços mais altos. Lembrando que lá em setembro de 2012, que é o recorde histórico da soja, o mercado em Chicago atingiu em 17,70, 17,80, subiu rapidamente depois de atingir 12, 13 já em 2011, subiu para esses 17 em setembro de 2012 e rapidamente depois ele foi devolvendo em uma sessão, em várias sessões de limites de baixa, né, no decorrer. Então, de qualquer maneira, é difícil prever o que vem pela frente, apenas aqui relembrando o que ocorreu naquela grande alta histórica que houve lá em 2011, começando em 2011, mas com o pico em setembro de 2012. Né? Vamos repetir isso, é difícil prever. Para isso, claro, precisamos ter muito mais eventos positivos pela frente, isso diria. Essa combinação, ela está sendo até agora uma combinação altamente explosiva para preço, que é a redução de perspectivas de produção combinado com o acirramento da demanda, né?
Agora, seu Camilo, só para a gente finalizar, a questão da oferta, e principalmente a oferta da América do Sul, mas objetivamente aí a oferta do Brasil, já está consolidado ou está se consolidando, ou ainda podemos ter alguma surpresa aí nessa reta final?
Veja bem, eu andei circulando pelo interior na minha região aqui, e há um atraso médio, acredito eu, superior a 30 dias na evolução da safra. A safra está com mais ou menos metade do caminho agora. Portanto, falando com alguns produtores, o forte da colheita, que geralmente na nossa região é entre final de janeiro e 15 de fevereiro, ela vai ser final de fevereiro até 15 de março, o forte da colheita este ano. Obviamente que nós vamos ter um espaçamento maior entre início de colheita, que pode ter aí já no final de janeiro alguma colheita, e o término da colheita, vamos ter um alongamento maior, mais centro da colheita, ele vai atrasar em torno de 30 dias. Né? Bom, com isso significa dizer que precisamos de mais regularidade climática por um tempo maior. É, claro que falar sobre clima, existe sempre a possibilidade de estar mentindo ou estar direcionando de forma errada, né? Porque os próprios meteorologistas, com todo o aparato que tem, não conseguem prever a coisa para muito tempo, né? Porque vai havendo ajustes, variações. Então, as previsões indicam uma melhora do quadro climático, porém, há esse atraso e há regiões onde há perdas consolidadas. Aqui no oeste do Paraná, por exemplo, as lavouras mais adiantadas devem perder entre 10% e 20% pelos relatos de alguns grandes produtores aqui da região. Então, eu acredito que no Brasil nós teremos que revisar aquelas estimativas de 134 a 136 milhões de toneladas, e elas serão revistas. A Conab deve ter seus números divulgados também, provavelmente amanhã, acredito eu, né? Vamos ver os números da Conab. O IBGE também deve estar para lançar os números de janeiro já também, daqui para quarta-feira, e o uso é amanhã. Então, vamos ver uma ponderação entre todos eles, e depois, claro, muitas consultorias privadas também, que agora estão reavaliando e ouvindo relatos de campo para novos números e uma nova atualização das estimativas. Tudo isso vai compor um novo quadro, mas eu acredito que esse quadro novo que vai surgir com essas novas estimativas, ele é de uma redução na produção da ordem de 3% a 4%, algo assim. Ou seja, vamos falar em números mais próximos de 130 ou até, eventualmente, algumas empresas com números abaixo dos 130, como já havia uma outra estimativa de um outro órgão já no mês de dezembro, né? Eu acredito que a gente vai caminhar um pouco por aí. Tudo isso ainda está dentro, mais ou menos, do que se prevê aí, ou melhor dizendo, dentro dessa reação que os preços tiveram nas últimas semanas e meses aí.
Pois é, e mais um fator que pode contribuir para a continuidade da alta. Portanto, amanhã é um dia importante para a gente acompanhar aqui e você vai ter todas as informações aqui pelo Notícias Agrícolas. Seu Camilo, por enquanto eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Aproveito para desejar a você e a todos aí na Granoeste um ótimo 2021, é o nosso primeiro contato do ano. E convido já para o senhor participar mais com a gente ao longo desse ano para trazer mais informações aí desse mercado. Muito obrigado por enquanto.
Ok, Alex, agradeço e com certeza estaremos juntos ao longo do ano. Agradeço aí as felicitações e também desejo a você, toda a equipe do Notícias Agrícolas e a todos os produtores também, que tenham um grande ano e com certeza será muito bom novamente, eu diria muito remunerador. Que seja um feliz 2021. Abraço e até a próxima, Alex e amigos.
Até, seu Camilo. Até mais. Tá aí, Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo algumas informações importantes sobre o relatório de amanhã. São dois relatórios, na verdade. É o relatório tradicional de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também o relatório de estoque trimestral. O estoque trimestral é aquele estoque real, né? A quantidade, o volume de soja que tinha estocado em 1º de dezembro, no caso do de amanhã. E o estoque e o relatório de oferta e demanda, justamente a gente precisa prestar atenção no estoque final que esse relatório deve trazer. Relatório passado trouxe um estoque de 4,7 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Seu Camilo diz que algo em torno de 3,7, ou seja, 1 milhão a menos de toneladas, já estaria meio que precificado, ou seja, se vier dentro desse intervalo aí, o mercado pode reagir de maneira mais tranquila. No entanto, se vier abaixo desse patamar, se vier abaixo dos 3,7 milhões de toneladas, isso sim pode provocar uma reação bastante significativa lá na Bolsa de Chicago. Portanto, vamos ficar de olho amanhã nesse relatório e você acompanha aqui em tempo real no Notícias Agrícolas a divulgação desses números, tá certo? Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como o mercado está trabalhando nesse momento. Já são as operações finais, os números já indo para a sua finalização. Janeiro, 13 dólares e 72 centes por bushel, perdendo 3 pontos mais 75. Março, 13,73, queda de 1 ponto mais 75. Julho, 13 dólares e 58, queda de 0,25, aliás, alta de 0,25. E o agosto, esse sim, queda de 1,75 a 13 dólares e 10 centes por bushel. São os números da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem o milho também trabalhando no vermelho. Março, 4,91, queda de 4 pontos mais 75. Maio, 4 dólares e 93, queda de 4 pontos mais 25. Julho, 4 dólares e 90 centos por bushel, queda de 4 pontos mais 25. E o setembro, 4 dólares e 55 centos por bushel, queda de 1 pontinho aí para os negócios do milho. Vamos também acompanhar o trigo, movimentação negativa também para o trigo. Março, 6 dólares e 36 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 75. Maio, 6,37, queda de 3,5. Julho, 6,29, queda de 2,75. E o setembro, 6 dólares e 31 centes por bushel, 2,75 de baixa. Lembrando que esses números estão sujeitos ainda àqueles ajustes finais de final de sessão, de final de pregão lá na Bolsa de Chicago. Mas, de uma forma geral, a contextualização dos preços já foi trazida aí pelo mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, mas te convido para continuar com a gente, afinal de contas, tem muito mais informações ainda para você aqui no Notícias Agrícolas.